Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar.
Que a luz da glória de Deus guie você por um caminho seguro e abençoado. Temos refletido juntos a respeito do tema da ira de Deus e, como eu disse nos dias anteriores, esse é um tema recorrente em toda a Bíblia, porém muitas vezes evitado pelos pregadores, especialmente na atualidade. Mas todo o conselho de Deus deve ser apresentado. Há duas imagens claras de Deus na Bíblia que alguns entendem como discordantes, mas em realidade não são. Um Deus amoroso e gentil versus um Deus que se ira e pune. Vale ressaltar que nem todo que pune ama, mas todo que ama pune, se necessário. No Apocalipse capítulo 3, verso 19, está escrito assim, Deus diz, Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-se. Veja, Deus diz, Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Amor e disciplina, punição, são aspectos necessários da existência lógica de um Deus perfeito, equilibrado e coerente. Nós precisamos entender que a ira divina é sempre contra o mal, que atinge aqueles a quem ele ama. Não se trata do ódio de um ser caprichoso, rancoroso e maldoso. Como nós refletimos nos programas anteriores, a ira divina é uma santa indignação contra o mal. Sua ira é motivada por sua justiça, sua santidade, que não suporta a injustiça, o pecado. Esse tema, como já mencionei, permeia toda a Bíblia. Você encontra tanto no Antigo quanto no Novo Testamento referências claras à ira divina. Os profetas do Antigo Testamento proclamavam com frequência que seus ouvintes, por causa da sua contínua impiedade, estavam acumulando a ira de Deus sobre si. Eu leio o profeta Jeremias, capítulo 4, verso 4. Está escrito assim, Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem. Deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que vocês fazem e queime sem que haja quem o possa apagar. Aqui no Antigo Testamento, mais de 20 palavras são usadas para descrever a ira divina, usadas em diversas formas, num total de 580 vezes. Sempre ira derramada contra a impiedade, contra o mal. De Moisés até João Batista, o precursor de Cristo, houve um contínuo esforço para alertar os impenitentes do furor divino que os esperava. Palavras de João Batista, Mateus capítulo 3, verso 7, está escrito assim: Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Como eu disse, de Moisés até João Batista, 580 vezes. Sempre a ira é apresentada como derramada contra a impiedade, contra o mal. E todos esses homens e mulheres de Deus se esforçaram para alertar os impenitentes a respeito do furor divino que os esperava, que os aguardava. E, aliás, a própria cruz não é apenas uma expressão do grande amor de Deus, mas também revela, prova a realidade da ira de Deus. Na cruz, Cristo sofreu a ira divina. Se não houvesse a ira divina, não haveria necessidade da cruz e nem de salvação, porque não haveria condenação, perdição. Então, de que a humanidade precisaria ser salva? Acredite, Jesus morreu na cruz para nos livrar do dia da ira de Deus. Quando Cristo foi crucificado, Mateus diz que a partir do meio-dia até as 3 da tarde houve trevas sobre a terra. E por volta das 3 horas, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, versos 45 e 46. Na cruz, Cristo sentiu-se desamparado pelo Pai. Sem dúvida, a ocultação da face do Pai foi o gole mais amargo do cálice que Jesus veio beber em nosso lugar. Por que esse silêncio do Pai? Porque naquela hora, simbolicamente, todos os pecados da humanidade estavam sendo transferidos para o Filho de Deus. Assim, a ira de Deus era derramada sobre ele como representante da humanidade. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, Paulo diz: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o profeta Isaías já havia anunciado: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas iniquidades, e moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53. Oh, bendito Cristo! Ele experimentou a separação para que nós vivêssemos a reconciliação. Ele foi abandonado para que nós fôssemos reencontrados. Ele sentiu intensa dor para que fôssemos curados. Ele morreu para nos dar vida e vida eterna.
Eu olho para o céu, buscando compreender o sacrifício do Salvador em meu lugar. E mesmo sem entender, escolho aceitar que o dono do universo veio me salvar. Abriu mão do seu trono, da sua glória, tornou-se um ser humano como eu. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de ao perceber
que insisto em viver a vida como se não soubesse o que me fez. Insisto em rejeitar a voz a me chamar, que bate a porta do coração e quer entrar. Mesmo assim eu insisto em me distanciar do claro som do convite pra voltar. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Não posso dar as costas, nem deixá-lo sem resposta. Fazer é aceitar. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. Jesus, o sangue derramado
lá na cruz.
Nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nossa profunda gratidão, Senhor, por sabermos que um dia aquele que era santo se fez pecador, aquele que era rei se fez servo, o que era rico se fez pobre. O Senhor Jesus Cristo veio e desceu até nós para nos livrar do dia da ira, para nos livrar da condenação por conta dos nossos pecados e nos dá o direito de vida e vida eterna. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, pela salvação que temos em Cristo. E nesse bendito Cristo nós oramos agradecidos. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.